Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amém, Igreja do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, que é viva, verdadeira e fiel. Não muda, não tem sombra de variação. Não contém, mas é a palavra de Deus. Aleluia! Vamos lá? 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 13. Capítulo bastante conhecido. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Glórias a Deus, eu achei. Você já achou? Quem puder abrir a Bíblia, poder acompanhar, amém. Quem não puder, medite, ouça e deixe o Senhor falar contigo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim, o título, a suprema excelência da caridade. 1 Coríntios pode, porque é carta. Não posso falar 1 Reis, mas 1 Coríntios eu posso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas, ou a maior destes, é o amor. É o amor. Vou ficar com a minha Bíblia aberta, vou ficar como os bereanos, só examinando. Coríntios, carta do apóstolo Paulo, a uma igreja que precisava de ouvir as verdades, a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Pastor, mas era igreja. Mas sendo igreja, nós precisamos continuar nos aperfeiçoando. Estamos aqui nessa terra sendo aperfeiçoados por Deus. E a igreja de Corinto precisava ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de transformação, de metanoia, de mudança de mente, porque haviam comportamentos que precisavam ser mudados na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, por exemplo, um péssimo comportamento era a ceia que tinha lá. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, a ceia catastrófica da igreja de Corinto, onde os irmãos ricos vinham, comiam, e os pobres que chegavam não conseguiam comer a ceia. Não discerniam o corpo, não entendiam o corpo. Paulo chega a dizer que era uma ceia de Satanás, ao nível que chegou. Quando se faz a ceia por se fazer e não se entende o propósito, que é a comunhão, a união da igreja, celebrando a vitória na cruz do Calvário, então de nada serve, é só comida que desce para o estômago. E que, se não sendo discernido, pode levar a um grande problema espiritual e até alguns à morte. Nós vemos uma igreja de Corinto aonde, nos capítulos 12, 13, 14, nós percebemos que havia um prestígio uma valorização muito aos dons, e não só aos dons, mas na verdade a um dom. A um dom era muito prestigiado. Esse é o dom de línguas. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu quero te mostrar o contexto. A igreja de Corinto vivia numa cultura daquele tempo, uma cultura pervertida. A igreja de Corinto vivia numa cultura onde havia uma forte adoração e apelação ao sexo, onde havia sacerdotisas, muitas e muitas mulheres que se prostituíam e ao mesmo tempo dedicavam a sua prostituição à deusa do sexo. Vemos em um contexto de Corinto de idolatria, intensa idolatria, intenso culto ao sexo. Não muito diferente dos dias atuais, onde, mais uma vez, o culto ao sexo tem sido tão propagado, tão anunciado, semelhante aos dias da igreja de Corinto. Então, nós percebemos que há similaridades, não à toa, mas porque é o Espírito Santo que falou à igreja de Corinto, também quer falar para nós desse dia. A igreja de Corinto, nesse contexto em que Paulo escreve a carta, está dando supervalorização ao dom de línguas. Supervalorização. Nós conseguimos entender tal coisa ao ler o capítulo 12 acerca da diversidade dos dons. Sobre quais dons, dizendo que todos os dons ali são úteis. Mas percebemos que havia uma valorização a esse dom. Ao entrar no culto de Corinto, se nós pudéssemos ter uma máquina do tempo e pudéssemos voltar, possivelmente veríamos ali, antes da carta de Paulo, muitas pessoas falando em línguas, e acabava que ninguém entendia nada. Porque não havia quem pudesse traduzir, todos falavam, o culto ficava difícil de entendimento. E esta era a realidade da igreja de Corinto. Está muito diferente dos dias de hoje? Sim ou não? Me responde aí. Está muito diferente dos dias de hoje? Em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 13 diante, Paulo fala um pouco sobre isso. Olhe bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13 em diante. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, no meu espírito, ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem dizeres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Quer dizer, você fala assim, é edificado assim, mas o outro não é. A igreja no todo não é edificada. Você é, mas a igreja no todo não. Aí Paulo, no versículo 18, fala algo muito interessante. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais em língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir outros do que 10 mil palavras em línguas desconhecidas. Então, Paulo aqui está mostrando, direta e indiretamente, que havia um problema na igreja de Corinto, onde se entrava no culto e não se entendia. Mas por que eu estou falando isso? Porque não adianta ter dom, ter o místico, ter o poder, se não tiver o amor. E é sobre isso que eu quero falar. A igreja de hoje, a igreja brasileira, o que eu tenho percebido, é que tem dado muita valorização ao místico. Eu vejo muito hoje, na igreja atual, e coloco entre aspas, porque a verdadeira igreja permanece viva e fiel, mas tem o joio e o trigo, e aos poucos nós vamos vendo muito bem quem é o joio e quem é o trigo ao longo do tempo. Está ficando muito evidente, muito claro, através dos frutos, através do testemunho, quem é de Deus e quem não é. E percebemos hoje pessoas que dão valor àquilo que parece ser místico, palpável. Aqui, a igreja de Corinto valorizava as línguas. Hoje, não muito diferente, as pessoas querem o quê? Uma palavra revelada. As pessoas querem que seja adivinhado o número do cartão, o CPF, o número da identidade. Irmãos, sinceramente, que Deus é esse que nós falamos que servimos, que vai estar preocupado em ficar falando aleatoriamente número de identidade, número de CPF? Consegue pensar sobre isso? Um Deus que criou os céus e a terra, as estrelas, as galáxias, ficar preocupado em falar número de CPF? Deus tem coisas insondáveis, tremendas, para falar conosco, já falou conosco através da sua santa e maravilhosa palavra. E pessoas correndo atrás disso. Igrejas, templos inteiros que ficam nisso, onde a Bíblia praticamente não é aberta, onde a palavra não é ministrada, não é estudada, não é esmiuçada. E quando falta a palavra, sobra meninice. Quando falta a palavra, sobra achismo. Quando falta a palavra, também falta sabedoria. Quando falta a palavra, falta discernimento. Quando falta a palavra, falta bom senso. Quanto menos palavra, menos vemos uma igreja pura. Aí se torna uma igreja o quê? Adulterada. Uma igreja que não consegue cativar. Uma igreja que não alcança as pessoas pelo motivo certo. E pelo qual motivo que uma igreja deve continuar? O que fez a igreja? E quando eu falo igreja, não estou aqui falando em placa denominacional. A igreja do Senhor espalhada ao redor do mundo. O que faz a igreja permanecer? O que faz a igreja continuar? O que fez a igreja passar pelo Império Romano, pelo Coliseu, pelos leões, por milhares que foram, centenas que foram decapitados, foram queimados vivos como tochas humanas, que foram jogados em rios com pesos em seu pescoço, em seus pés, irmãos que foram cerrados ao meio. Veio Roma e a igreja venceu Roma. Veio os bárbaros e a igreja venceu os bárbaros. Veio a Inquisição Papal, a igreja venceu a Inquisição Papal. Veio Napoleão Bonaparte, a igreja venceu Napoleão Bonaparte. Veio o Iluminismo Europeu e a igreja venceu o Iluminismo Europeu. Veio a Revolução Industrial e a igreja passou pela Revolução Industrial. Veio a Primeira e a Segunda Guerra. E a igreja venceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Veio a Guerra Fria e a igreja venceu a Guerra Fria. A igreja venceu a Cortina de Ferro. A igreja venceu Hitler. A igreja venceu Stalin. A igreja venceu Fidel Castro. A igreja venceu... Como? A igreja venceu pelo amor. O amor de quem? O amor de um filósofo. O amor de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Descartes. Pelo amor de um grande líder, de Billy Graham, de Gunnar Wingren, de Daniel Berg, não. A igreja vence através do amor em Cristo Jesus, porque nós fomos alicerçados. O mesmo chamado que o Senhor deu para Pedro, o Senhor dá para a sua igreja. Há um chamado individual para mim e para você. Nós estamos também alicerçados numa pedra. Essa pedra, esse fundamento é Jesus. E Jesus emana amor, o amor verdadeiro. Por quais motivos a igreja hoje está aqui nesse mundo? Por quais motivos? É para se mostrar, é para fazer barulho. Estamos fazendo barulho por fazer, ou o barulho é motivado pela presença de Deus? É barulho por barulho ou um barulho santo? É barulho por barulho ou é um barulho que muda? Por que estamos aqui? Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós nos reunimos? É para quê? É por causa da profecia? É por causa do dom de ciência? É por causa destas coisas? Vamos voltar para o capítulo 12. Desculpe, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua de homens e anjos. Aí não vem me perguntar não. Ô pastor, que língua que os anjos falam? Não é isso que o texto está trazendo aqui. Paulo está usando aqui de um recurso linguístico para dizer, não importa se é a língua de homem, de anjo, de ET, de qualquer coisa que tenha nesse universo. O que importa é nós vivemos em amor, porque as línguas cessarão, seja de onde tiver. O que nos une é o amor. Em Cristo Jesus, o amor que vem de Deus. E aqui nesse texto eu quero deixar bem claro que aqui não está falando de um amor para com o homem, para com uma mulher. Nós até utilizamos esse texto em casamento. Não é um texto falando sobre pais e filhos, filhos e pais. Aqui é um texto para a igreja. Paulo está se comunicando com a igreja. Paulo está falando para uma igreja que precisava de viver esse amor em todos os seus aspectos. Por que nós estamos juntos? É para ver quem fala mais em línguas? É como um latão que faz barulho e não serve para nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu soubesse, quando aqui fala dom de profecia, ainda que eu soubesse os segredos de Deus, aquilo que Deus tem para o seu povo, ainda que eu tivesse a ciência, pudesse saber coisas tremendas, tivesse uma fé sobremaneira, mas se não tivesse o amor que vem de Deus, pregar sem o amor, o que, que adianta? E aí que muitos vão ter que prestar contas, porque muitos pregaram, e pregaram até certo. Curas, sinais e maravilhas, mas fizeram sem o amor. Porque todos os dons que o Senhor pode nos dar, eles estão o quê? Eles são alimentados pelo amor. O amor tem que ser o motivo, o amor tem que ser a causa. Se eu tenho um dom de ciência, de sabedoria, mas se não tiver o amor, vai ser como algo que faz barulho. No final das contas, quando tiver que prestar contas com Deus, o que Deus vai falar de mim? Você fez tudo isso, mas fez sem o amor. O amor que vem de Jesus. Não adianta pregar por pregar. Não adianta falar por falar. Não adianta ativismo religioso se não tivermos o amor. Tem que ser feito por amor, não é por obrigação, não é por força, não é por violência. É por amor, pelo amor. O amor que vem de Deus. O amor que lança fora todo medo. Ainda que distribuísse a minha fortuna, no versículo 3 fala sobre fazer a bondade para o outro, né? Se entregar pelo outro. Porque havia pessoas que naquele tempo que já estavam achando que por fazer, pelo mecanismo de fazer, já estariam garantidas. Não adianta eu dar dinheiro para alguém, cesta básica para alguém, e até mesmo morrer por alguém por fazer. Eu preciso fazer por amor. Amor primeiramente a Deus e amor ao meu próximo. Se eu amo a Deus, eu amo ao meu próximo. Agora, se eu faço de qualquer forma para o próximo, ou se eu faço de uma maneira superficial para com o próximo, isso revela que a minha relação com Deus é superficial. Mas se eu amo profundamente ao Senhor de verdade, então eu amo profundamente o meu próximo de verdade. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. Irmãos, hoje eu vejo que muitas pessoas não querem sofrer com o outro. Nós suportamos ficar no trabalho, nós suportamos ficar na faculdade, na escola, entre amigos e colegas, mas quando se trata de igreja, as pessoas não querem mais sofrer juntas. As pessoas não querem mais suportar juntas. Muitas vezes as pessoas têm inveja uma das outras, competindo umas com as outras. Competindo. Ah, eu faço melhor. Ah, ciclano faz pior. Eu mereço o lugar dele. Invejas. O amor que vem de Jesus não é invejoso. Não trata com falsidade. Ah, irmão, eu te amo. Dá abracinho, dá beijinho. Mas faz sem o amor. Aí quando o irmão vai embora, fala mal pelas costas. Destrói o irmão. Que igreja é essa? Mas é para essa igreja que Paulo está se comunicando. Mudem, transformem-se. Aprendam esse amor que é de verdade. E assim vocês vão permanecer, permanecerão, continuarão. Não se folga com a injustiça, mas com a verdade. Será que tem crente que fica torcendo pro outro se lascar? Me perdoa a expressão. Será que tem crente que fica torcendo pro outro cair? Fica torcendo pro outro pecar? Se alegra com o pecado do outro? Eu sabia. Já pecando. Que isso? Não se compadece, não se entristece. Ao olhar o pecado do outro, não... não sente tristeza. Mas parece que tem gente que se alegra. Ah, o outro caiu. Eu sabia que ia cair. Maravilha. Meu Deus. Então era que nós fazemos isso. Ah, Deus tem misericórdia de nós. Nós precisamos olhar para o outro como Deus olha para nós. Misericórdia. Ao miserável amar. O Senhor amou nós que éramos miseráveis. E nós temos valor hoje em Jesus. Amar aquilo que não tinha valor. Ele me amou. E eu tenho valor hoje em Jesus. Como eu posso me alegrar com a tristeza do outro? Como eu posso me alegrar com a queda do outro? Como eu posso me alegrar, ficar feliz com a destruição do outro? O verdadeiro amor, e esse amor que a igreja permanece, ele tem interesse com a verdade. Que é a verdade a qualquer custo, é a verdade. Aí vem o versículo 7, que todos nós conhecemos de cor e salteado. O amor tudo sofre, tudo crê, aleluia, tudo espera, tudo suporta. Quantas pessoas têm largado a igreja, abandonado a igreja? Ai, pastor, não aguentei mais, é muita falsidade, pastor. Ai, pastor, lá na igreja é tudo muito difícil. Os irmãos são muito hipócritas, os irmãos são falsos. Os irmãos não me compreenderam. Um povo que não quer sofrer mais com os irmãos. O irmão conta a sua dor, o seu sofrimento, e as pessoas ficam inertes, duras, insensíveis, o amor se esfriando. Que não crê na recuperação do outro, que não crê no milagre do outro, que não crê na operação do Espírito Santo no meio da sua igreja, que não crê que uma vida pode mudar, que não crê que o desviado pode retornar, que não crê que aquele que caiu pode ficar de pé. Eu creio que Deus restaura. Eu creio que Deus liberta. Eu creio que Deus levanta. Eu creio que Deus transforma. Tudo suporta. Se eu estou na igreja, se eu estou no barco, eu suporto. Podem vir as ondas, pode soprar o vento, pode vir os raios, mas do barco eu não saio. Eu fico com os meus irmãos remando e remando e remando. Isso me lembra aquelas galés, aqueles embarcações do tempo romano, onde os escravos ficavam ali, remando e remando e remando, tempestade vindo, indo, chegando, tormenta. Estava lá o general, o soldado, e dizendo: vão, continuem, continuem, remando, rema, um, dois, rema. O nosso general, o nosso soldado é o Espírito Santo. O barco é a igreja, e nós somos os servos que estamos ali, remando e remando, remando e remando, até esse grande barco chegar na nova Canaã, na nova Jerusalém. Nós suportamos. Quando um cansa, a gente fala: continua, vamos lá. Tempestade, tá ruim, mas nós estamos remando. Nós vamos remando. Tudo suporta. Eu não suporto mais o outro. Meu Deus. É uma triste, uma dura realidade. Mas vamos continuar o texto, senão não vou conseguir ter tempo. São muitos versículos ainda. Que o Senhor me dê graça. Parei no versículo 7, vamos versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas por que havendo profecias? Porque quando Jesus voltar, nós vamos entender todas as coisas. Nós vamos compreender, a nossa mente vai ser aberta, a nossa mentalidade vai ser destravada. Então não precisa mais de profecias. a serem colocadas, nós entenderemos, nós compreenderemos os mistérios que hoje estão ocultos a nós. As línguas humanas, não, nós falaremos uma só língua, um só idioma. Teremos, todos nós estaremos com uma só mentalidade, um só coração. Havendo ciência, desaparecerá. Porque teremos conhecimento. A nossa mente será repleta do conhecimento de Deus. Aí Paulo se utiliza. Olha o que ele diz no versículo 9. Porque em parte conhecemos e profetizamos. Em parte conhecemos, entendemos, em parte e profetizamos. Nós falamos acerca das coisas de Deus. Nós falamos, nós pregamos, mas nós não conhecemos tudo de Deus. Nós conhecemos em parte. Quem conhecerá a mente do Senhor? Aleluia! Meu Deus! Mas quando vier o que é perfeito, oh, aleluia! Aí Paulo se compara, né? Quando eu era um menino, falava como menino. O que Paulo está dizendo? Olha, o que nós sabemos hoje é muito pouco. É muito pouco. Mas uma hora nós vamos compreender. Aí ele se utiliza de outra comparação, do espelho. Você hoje pode ler e ficar um pouco confuso, porque o espelho, quando você olha hoje, você se vê tranquilamente. Mas naquele tempo era um bronze polido, e a imagem ficava distorcida, você não se via perfeitamente. Mas haverá um momento, Paulo fala, que nós vamos ver perfeitamente. Quer dizer, uma hora vocês vão entender. Mas a profecia vai passar. A fé também. Porque você não vai precisar. Vai ser uma esperança totalitária. Todos nós vamos crer e entender. Aqueles que são de Cristo Jesus. E o que vai restar vai ser o quê? O amor. Porque vamos estar entendendo tudo, compreendendo tudo. Não teremos mais dúvidas. E o que vai restar é o amor. E é pelo amor que nós vivemos. É pelo amor que a igreja permanece. É pelo amor que a igreja vence. É pelo amor. E esta palavra que eu quero deixar para os irmãos esta manhã. Se pregamos, se cantamos, se evangelizamos, se estamos juntos, que não seja por outro motivo, senão o amor. E a igreja segue caminhando.